Diante da queda da produção de açúcar do Nordeste, a coroa portuguesa começou a cobrar com mais intensidade dos brasileiros e dos portugueses instalados no Brasil colônia uma nova fonte de dinheiro. Afinal de contas, por que a América espanhola era tão rica em prata e outros metais e do solo brasileiro não brotavam minerais preciosos? Coube aos bandeirantes instalados na vila de São Paulo a tarefa de se embrenhar pelo interior do país em busca dessas riquezas. Eles se aproveitaram dos caminhos já cortados pelos índios, a velha trilha dos Guaianás, para entrar Brasil adentro. As primeiras descobertas de ouro aconteceram entre 1695 e 1700, nas minas do Ribeirão de Ouro Preto, do Ribeirão do Carmo e do Rio das Velhas, as chamadas Minas dos Cataguases, próximas às atuais cidades de Sabará e Caeté, em Minas Gerais. Tinha início aí o ciclo do ouro. Como não queria perder esta riqueza, a coroa portuguesa tratou de se ajeitar. Uma das medidas foi determinar que os minérios, bem como mercadorias, escravos e coisas e tais, só podiam percorrer determinadas rotas, entre elas o Caminho Velho, o Caminho Novo e o Caminho dos Diamantes. A história desses trajetos, que significaram a interiorização do Brasil, vai ser contada no especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. A equipe da Rádio Senado percorreu os caminhos Velho, Novo e o dos Diamantes. Passou pelas cidades nascidas às suas margens, ouviu as histórias dos locais e causos dos moradores. O especial Nas Trilhas das Minas conta também que essas estradas coloniais se transformaram num roteiro turístico, conhecido como Estrada Real. Trata-se de um projeto para desenvolver o potencial de turismo de 177 cidades de 3 estados. Com vocês, o especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Convido a todos a participarem desta viagem que prossegue até o próximo sábado. No programa de hoje, vamos contar a aventura que foi a abertura do Caminho Novo e conhecer fatos históricos e curiosidades de algumas das cidades que ficam à beira deste caminho.
Entre as trilhas das Minas, o segundo caminho a surgir foi o chamado Caminho Novo, criado pela necessidade do Reino de Portugal de encurtar o tempo gasto entre as lavras de ouro e o porto do Rio de Janeiro. O ouro tinha que descer para o Rio de Janeiro e seguir dali para a sede da coroa portuguesa. Era uma questão de segurança e de fiscalização. No Rio de Janeiro, ficava a maior parte da estrutura de vigilância e cobrança de impostos da coroa. Literalmente, tempo era dinheiro. O Caminho Novo começou a ser aberto em 1698 por encomenda do governador da província do Rio de Janeiro, Arthur de Sá e Menezes, ao sertanista Garcia Rodrigues Paes Leme, filho do bandeirante Fernão Dias Paes Leme. A participação de Garcia Rodrigues na bandeira do pai, Fernão Dias, foi a principal credencial para ser escolhido o construtor do caminho. Mais do que qualquer outro brasileiro da época, ele sabia quais eram os mais rápidos e seguros trechos a seguir, criando a ligação entre o Rio de Janeiro e Sabará, até então o principal ponto de lavra. Apesar de tudo, não foi tarefa fácil, como conta este relato escrito já no início do século XX pelo historiador Basílio Magalhães no livro Expansão Geográfica do Brasil Colonial.
Garcia Rodrigues Paes atacou os serviços trabalhando indefesamente durante 18 meses, com alguns homens brancos, mais de 40 negros, dos quais lhe morreram 5, e fazendo despesas consideráveis em lugar de, como seus conterrâneos, andar a enriquecer-se na lavra de ouro. Pedir a ele o auxílio de 10 mil cruzados aos mesmos moradores do Rio de Janeiro, que pouco antes tinham oferecido quase igual quantia a quem abrisse caminho para os Campos Gerais. Foi obtido o compromisso de que o auxílio seria tomado efetivo logo fosse o caminho entregue ao trânsito livre. Basílio Magalhães descreve a empreitada de abertura do Caminho Novo.
Os moradores do Rio de Janeiro, no entanto, jamais pagaram o prometido. Mesmo com a vereda aberta, consideraram o caminho criado insuficiente. Diante do calote que sofreu, Garcia Rodrigues Paes desanima e é forçado a deixar de lado a empreitada. A família Paes Leme estava praticamente falida depois da derradeira bandeira de Fernão Dias e os últimos recursos de que dispunha, Garcia Rodrigues Paes aplicou na abertura do caminho, que na verdade era apenas uma picada em meio à densidade da Mata Atlântica. Em 1700, Garcia Rodrigues Paes escreve então para o rei de Portugal e pede o foro de fidalgo da Casa Real, e também para ele e seus dois filhos pede o hábito da Ordem de Cristo, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados no descobrimento das lavras de ouro. O rei não atende à solicitação, mas faz a pedido do governador da província do Rio de Janeiro algo até inusitado. Torna o sertanista o primeiro brasileiro a ocupar um cargo público a serviço da coroa portuguesa no Brasil Colônia, o de guarda-mor-geral das Minas. O cargo não interessa ao bandeirante, que é também nomeado pelo governador Artur de Sá e Menezes o primeiro concessionário de uma estrada no Brasil, numa tentativa de ressarcir Garcia Rodrigues Paes pelos prejuízos que teve ao abrir o Caminho Novo. O governador da província do Rio de Janeiro concede a ele o monopólio do comércio e do controle do tráfego pelo período de 2 anos. Não adiantou grande coisa. Os custos de estabelecer tal comércio cabiam ao empreendedor. Como no Caminho Novo, naquele período, só se passava a pé, o volume de viajantes era pequeno e a renda obtida sequer chegou perto de recuperar os gastos. Mesmo assim, Garcia Rodrigues Paes conseguiu retomar a empreitada, mas o seu melhor resultado foi levar o caminho até a região da Borda do Campo, hoje conhecida como a cidade de Barbacena. De 1710 até 1715, Portugal restringe o tráfego do ouro e dos diamantes ao Caminho Novo. A precariedade do trajeto, entretanto, faz o volume do ouro transportado diminuir e, com os cofres menos cheios e também pressionado pelo povo de Paraty, que perdeu dinheiro e influência com a decisão, o rei de Portugal decide reabrir o trânsito no Caminho Velho. Durante todo o século XVIII, o reino de Portugal manteve uma conduta perigosa. Ostentou a riqueza do ouro extraído das Minas Gerais, mas teve a prudência de manter em segredo a fonte do ouro e de seus diamantes. Para que se tenha uma ideia, o padre jesuíta André Antonil escreveu e publicou em 1711 o livro Cultura e Opulência do Brasil. Julgando que o livro poderia despertar uma verdadeira corrida atrás do ouro e dos diamantes e também o ataque de nações poderosas a seus carregamentos, a coroa portuguesa imediatamente confiscou e mandou destruir todos os exemplares do livro que conseguiu obter. Os poucos que se salvaram ficaram ocultos por um pseudônimo que só foi desvendado séculos depois. O Caminho Novo somente foi concluído por volta de 1725 por Bernardo Soares de Proença. A partir daí, o tempo de 3 meses que se levava de Paraty até Vila Rica foi encurtado para apenas 15 dias. Pouco a pouco foram surgindo povoados ao longo do Caminho Novo, que rapidamente se tornavam vilas em decorrência do grande fluxo de viajantes e da necessidade de suprimentos e tratamento dos animais. A explicação é do consultor do Senado Federal, Marcos Magalhães.
O Caminho Novo, ele já, na medida em que ele é estabelecido mais tarde, ele já presta atenção a outros condicionantes, sem efetivamente descurar dessa principal, que é basicamente a que organiza economicamente a região. Mas já vai se preocupar nesse período, isso aí é uma, acho que até uma contingência da própria organização da empresa mineratória, né? Os mineradores não eram apenas só mineradores. Eles também desenvolviam atividade de produção para abastecimento. Isso é algo que não é muito relatado na historiografia, mas, por definição, o minerador, ele se especializa, é certo, mas ele mantém sempre uma roça para produção de mantimento. Seria o que a gente chamaria, né, de um empreendedor nesse período. Ao mesmo tempo que ele está na mineração, ele está na produção para abastecimento. Isso permitia, inclusive, que ele utilizasse de forma mais eficiente a mão de obra escrava, porque o empreendimento minatório, ele é, por definição, sazonal. Depende muito do regime das chuvas.
Para tentar controlar ao máximo o fluxo do ouro extraído das gerais, a coroa portuguesa estabelece também estruturas de controle, os chamados registros. Um dos mais temidos era o registro de Matias Barbosa, como nos conta o diretor do Departamento de Cultura daquele município mineiro, Rony Fabiano Alves.
Então nós tínhamos o registro de Matias Barbosa, que também funcionava como um hotel, você podia dormir, você tinha tudo. Mas aqui era pior de todas as alfândegas, porque se você viesse e ele desconfiasse que você tinha vindo de Minas Gerais, tinha engolido diamante, ele então te dava um remédio, te prendia num cômodo, até que você fizesse as necessidades para conferir se a suspeita dele estava certa. Então, era um dos mais temidos registros. Além do mais, você entrava aqui, você tinha que pagar por uma galinha, por um machado, por uma faca, por tudo. E era também onde cobrava o quinto do ouro. É uma coisa muito engraçada, né? Tiradentes morreu por causa de 20%, a gente agora paga quase 50% e ninguém reclama de nada.
A casa em que ficava o registro de Matias Barbosa não existe mais. Mas na cidade que herdou seu nome, ainda se pode visitar atrativos do período do Caminho Novo, como a cachoeira, em que os viajantes se banhavam e abasteciam seus animais, e também a capela de Nossa Senhora do Rosário, onde rezaram os inconfidentes antes de serem levados para o Rio de Janeiro e receber sentença. Mas muito da vida das cidades surgidas à beira do Caminho Novo deve-se aos primeiros moradores, e não a uma intenção formal da coroa portuguesa de colonizar o território. Hoje, algumas das riquezas remanescentes do caminho são as capelas e igrejas, muitas delas adornadas em ouro. O que explica isto é o fato de não terem sido obras deliberadas pela instituição igreja, mas erguidas pela fé dos mineradores, como relata o consultor Marcos Magalhães.
Observe bem, não é a igreja que constrói estas edificações religiosas. São seculares, organizados em associações religiosas leigas, chamadas irmandades e confrarias. Muitos já diziam mesmo, afirmam isso, a igreja se antecipa ao Estado. Ela chega nas regiões das minas antes do Estado estabelecer o estudo físico. E, efetivamente, a primeira autoridade que há, qual é? A autoridade religiosa, é a capela. A igreja se antecipa ao Estado, mas não a igreja como instituição. A vida religiosa, que tinha esse caráter autônomo, leigo, corporativo, bem próprio da vida religiosa desse período.
As vilas foram se desenvolvendo e o trânsito dos mineradores contribuiu decisivamente para isto. Um exemplo é o desenvolvimento da cidade que hoje é Conselheiro Lafayette, que, banhada pelo Caminho Novo, teve diversas ondas de desenvolvimento, como nos conta o professor de Direito Civil e morador da cidade, Hamilton Junqueira.
Segundo o que a história nos conta, aqui eles transportavam, pernoitavam aqui em Lafayette. Naquela época, aqui chamava Vila Real, depois Vila Queluz de Minas, e posteriormente, com a emancipação, Conselheiro Lafayette. O nome Conselheiro Lafayette é homenagem ao primeiro ministro do Império, Lafayette Rodrigues Pereira. Nasceu aqui.
Por ser pouso, ainda a vila de Queluz de Minas buscou logo outra vocação econômica que não apenas a de ser uma concentração de hospedarias. E foi no entretenimento que isto surgiu, como relata o professor Hamilton Junqueira.
As primeiras violas fabricadas no Brasil foi aqui em Conselheiro Lafayette. Aqui existia a fábrica de violas chamada Fábrica Salgado. A família Salgado é que fabricava essas violas, inclusive da época ainda de Dom Pedro. Hoje, essas violas são reconhecidas nacionalmente. Chamava violas quelusianas. E hoje tem praticamente reconhecimento nacional dessas violas, que foram as primeiras no Brasil.
A tradição de tocar viola do modo antigo persiste em Conselheiro Lafayette, sendo, inclusive, ensinada nas escolas de ensino fundamental da cidade. Com tanta riqueza passando pelo Caminho Novo, foi inevitável que viesse também a ganância. Na segunda metade do século XVIII, diversas regiões ao longo do caminho foram escolhidas por bandidos ávidos por saquear o ouro e os diamantes. É nessa época que se destaca um personagem histórico famoso, o alferes Joaquim José da Silva Xavier, que foi um dos mais ativos guardas do caminho. Um de seus maiores feitos foi a prisão do malfeitor conhecido como Mão de Luva, na localidade hoje chamada como Cantagalo, no Rio de Janeiro. Quem nos conta essa história é o diretor de patrimônio de Matias Barbosa, Rony Fabiano Alves.
Justamente também uma das causas que o Tiradentes veio para a nossa região foi por causa disso. Porque o Mão de Luva, diz a lenda, que ele foi namorado de Dona Maria I. Ele era um mulato e ele veio degredado para o Brasil. Mas quando chegou aqui, ele conseguiu fugir. E ele tinha o apelido de Mão de Luva porque diz que ele usava uma luva. Porque quando ele saiu lá de Portugal, a última coisa que a Dona Maria fez foi dar um beijo nas mãos dele. Então ele colocou uma luva para que ninguém nunca mais tocasse no lugar onde ela beijou. E o sonho dele era conseguir juntar dinheiro com esses roubos e voltar para Portugal. Portugal para encontrar com a amada dele, que era a Dona Maria. E ele, então, tinha um acampamento no estado do Rio, em Cantagalo, um lugar que chama Cantagalo. E o Tiradentes perseguiu ele, até que o galo traiu Mão de Luva, porque cantou. O Tiradentes conseguiu localizar onde ficava o acampamento do Mão de Luva e prendeu ele.
A insegurança na região da Zona da Mantiqueira era um problema grave. É o que se pode perceber nesta carta escrita pelo próprio Tiradentes ao governador da província de Minas, Dom Rodrigo de Menezes, em que ele descreve algumas de suas empreitadas na caça aos bandidos.
Colhemos de Januário Vaz, que tinha assistido, por confissão do mesmo, a 12 mortes, os quais estão enterrados desde o alto da Mantiqueira até os Pinheiros, e diz o dito que ele e os companheiros andam nesses insultos há 4 anos, e que ainda há outra quadrilha, mas que ele não sabe quem são. E assim mostra ser, porque na averiguação que fizemos, achamos um selim muito velho que se pondera aí estar há mais de 2 anos, e de outros trastes que achamos em vários sítios por dentro do mato, como foi o selim del rei que remeto, mas 2 celas e 2 bestas mortas. E não demos com as sepulturas por serem já antigas. Também confessa o cabra que há pouco tempo matou um homem gordo e 2 negros que tiraram 2 canastras e acharam bastante cabedal. E por pesar muito, carregaram para o campo José Galvão e Joaquim de Oliveira. Ponderamos ser um cambaio de Goiás que se sumiu e dizem que trazia mais de 40 mil cruzados. Estes acontecimentos, senhor, têm atemorizado tanto os tropeiros e viandantes do caminho que fazem parar na borda do campo e no registro até terem um número bastante para seguirem. O mesmo fazem os que vêm debaixo da Mantiqueira com medo de ser roubados e com temor daquele passo. Carta de Tiradentes ao governador da província de Minas Gerais, Dom Rodrigo de Menezes, em 1783, descrevendo suas empreitadas na caça de bandidos e pedindo a instalação de um destacamento na Serra da Mantiqueira.
Mesmo no século seguinte, terminado o ciclo do ouro, só de ouvir os causos do passado, havia medo entre os tropeiros, como mostra o registro do inglês Richard Francis Burton, escrito em 1868, no livro Viagens ao Planalto do Brasil.
A palavra mantiqueira, também escrita e pronunciada mantiquira, ainda não foi interpretada. É geralmente traduzida como ladroeira. Supõe-se que seja uma gíria local. Alguns derivam-na de manta, capa de lã, e em sentido figurado, ardil e trapaça. No início do começo do século corrente, era um nome terrível, como ainda são os de Apenino e Abruzos. Os antigos viajantes estão cheios de lendas sobre os seus bandidos, e os tropeiros ainda tremem ao ouvir narrações em torno do fogo do acampamento. Os bandidos costumavam lançar as suas vítimas e atirar os cadáveres devidamente despojados dos diamantes e da areia aurífera dos mais fundos desfiladeiros e barrancos. Livro Viagens ao Planalto do Brasil, do inglês Richard Francis Burton, escrito já em 1868.
Antes de ser delatado e tornar-se o mártir da Inconfidência Mineira, Tiradentes pediu auxílio na carta escrita ao governador da província de Minas Gerais para trazer segurança à Serra da Mantiqueira.
E para se reparar esses roubos e mortes, acho que só pondo um destacamento no alto da Serra da Mantiqueira com 2 soldados, 1 cabo e 4 pedestres para girarem do alto ao campo. É o que de presente tenho para pôr na presença de Vossa Excelência, cuja pessoa ao céu solicito guarde por muitos anos para mandar em quem é de Vossa Excelência súdito mais obsequioso, venerador e criado. Joaquim José da Silva Xavier. Borda do Campo, 19 de abril de 1783.
Na cidade de Simão Pereira, na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, fica o prédio do registro, que serviu como quartel da milícia e também guarda fatos históricos pouco conhecidos. É o que nos conta Alexandro Santana, que já trabalhou como guia turístico local e hoje dirige o Museu Rodoviário de Levi Gasparian, do outro lado da divisa.
Comando de guarda e quartilha do Caminho Novo, da área que procurou portugueses em 1781, nesse prédio. Era um prédio tão importante, quando o Trajano foi esquartejado no Rio de Janeiro, a milícia do Rio trouxe ele até aqui, mas como estava à noite, a milícia de Minas veio, fizeram uma troca e aqui ficou o destroço dele, ele esquartejado, até o dia seguinte, para não seguir a noite com medo de ser saqueado. Nesse mesmo ano, em dezembro desse mesmo ano, a mãe do Duque de Caxias nasceu nessa casa, Mariana Cândida Oliveira Belo, que o avô do Duque de Caxias era regente do registro.
O registro do Paraibuna guarda ainda outra história que não costuma figurar nos livros didáticos. As informações são do diretor de patrimônio do município de Matias Barbosa, Rony Fabiano Alves.
O coronel Luiz Alves de Freitas Belo teve duas filhas. Uma é a mãe do Duque de Caxias e a outra, dona Bernardina Quitéria, é a mulher de Joaquim Silvério dos Reis. Então, este é um problema muito sério lá do registro de Paraibuna, porque ele conta a verdadeira história de que o Duque de Caxias, o herói do Exército Nacional, é sobrinho do traidor da Inconfidência Mineira.
Atualmente, há pouco preservado do que originalmente foi o Caminho Novo. A maior parte dos trechos conservados está na zona rural dos municípios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O traçado do Caminho Novo de Garcia Rodrigues Paes, que depois foi retificado pelo engenheiro alemão Henrique Haufeld, foi tão bem sucedido que acabou tornando-se um dos principais eixos de desenvolvimento do Sudeste brasileiro. Em parte, o Caminho Novo foi sobreposto pela primeira rodovia pavimentada do Brasil, a Estrada União e Indústria, construída no Segundo Império. Em outra parte, foi sobreposto pelas estradas de ferro Pedro II e Central do Brasil. A maior parte é hoje sobreposta pela BR-040, que faz a ligação entre Belo Horizonte e a cidade do Rio de Janeiro. Para conhecer trechos originais do caminho, você pode ir até um dos municípios à sua margem, como Petrópolis, no Rio de Janeiro, ou Juiz de Fora, em Minas Gerais, e buscar um guia que lhe leve até a zona rural e encontre o calçamento de pedras nos trechos mais acidentados, um chafariz ou um marco de léguas da estrada. Outra opção é ir até o Museu Rodoviário em Levi Gasparian, a antiga Paraibuna, na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. Lá há todas essas peças. Além disso, o museu fica no distrito de Montserrat, que tem a igreja que guarda a imagem de Nossa Senhora de Montserrat, a imagem levada por Garcia Rodrigues Paes quando abriu o caminho. A cidade fica a 2 horas de carro do Rio de Janeiro e 3 horas e meia de Belo Horizonte, seguindo pela BR-040. A nossa viagem pela história e pelo Caminho Novo da Estrada Real acaba aqui. Mas convidamos você a conhecer mais das trilhas das Minas no programa de amanhã, que conta parte do Caminho dos Diamantes. Até lá!
Programa 4 do especial Nas Trilhas das Minas, Estradas Coloniais Brasileiras. Reportagem Rogério de La Fuente. Colaboraram Celso Cavalcante e Jorge Cardim. Redação e apresentação, Rogério de La Fuente. Locução, João Marques e Olívio Calabria. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Fotografia, Alcebiades Muniz Neto, Celso Cavalcante e Jorge Cardim. Trabalhos técnicos, André Menezes. Este programa está disponível na Rádio Agência Senado na internet. Endereço www.senado.gov.br/rádio. Na página da Rádio Agência, há um link para as fotos. Direção da Rádio Senado, Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social, Armando Hollenberg.